Denise, me fala pra gente a respeito de um novo modelo de financiamento habitacional que será editado pela Caixa Econômica nesse primeiro semestre. Conta pra nós aí como é que é isso.
Pois é, Cacá. É ano novo, vida nova, né? Quero também desejar inicialmente aí um ano repleto de felicidade, alegria, prosperidade. E a Caixa Econômica agora, logo no início do ano, o presidente da Caixa Econômica Federal anunciou, né, em caráter prévio, que a Caixa Econômica, a partir de março desse ano, vai estar entrando com um novo modelo de financiamento habitacional. No finalzinho do ano passado, a Caixa Econômica ela já inovou quando ela reduziu as taxas de juros a taxas nunca vistas antes e entrou com um novo modelo, né, baseado no IPCA. Né? Então ela reduziu a taxa lá embaixo e colocou o IPCA como uma taxa de referência de atualização monetária do contrato. E agora, né, uma nova notícia, algo também nunca visto no mercado de financiamento habitacional, o presidente da Caixa anuncia que em março vai haver um novo modelo de financiamento habitacional onde não haverá atualização monetária. Em regra, esses contratos de financiamento eles eram atualizados pela taxa TR, né, que é a taxa de referência. E me parece que agora não vai ter mais essa taxa, a partir de março, né? Mas esse é um novo modelo, ele falou de forma muito prévia, não entrou em detalhes qual seria mais ou menos a expectativa de juros que seriam aplicados a esse contrato. Então a gente está aí, né, acompanhando e observando essa nova modalidade. Agora, é um ponto fundamental um contrato não ter uma atualização monetária, porque o consumidor final sabe exatamente o que ele vai pagar no final do contrato. E isso é fundamental para quem se planeja, para quem procura saber quanto que vai pagar lá no final do financiamento habitacional, que muitas das vezes as pessoas acabam pagando duas ou até três vezes mais o valor do imóvel adquirido.
Agora, Valdeni, a perspectiva de que ele anuncie isso a partir de março, que entre em funcionamento, ou ele vai anunciar em março? Como é que isso funciona?
Não, eu acredito que esse anúncio, né, de taxas, né, de juros venha com maior brevidade. Acredito que início de fevereiro. Porque a ideia é que em início de março, né, esse modelo de financiamento já esteja disponível no mercado.
Certo. O Danilo, eu vou comentar com você brevemente aqui um levantamento que foi trazido hoje pelo Metro Jornal. Em relação ao preço, a variação nominal dos preços dos imóveis no país todo ao longo do ano de 2019. Esse levantamento aponta o seguinte, que houve uma queda média no país de quase 4%, de 3,97%. Mas Vitória ficou entre as capitais onde o valor do imóvel cresceu. E cresceu significativamente. Ela está entre aqui as cidades em que mais cresceu, com 3,57%. Se não me engano, foi Vitória. Ah, não, está aqui até no texto. Ó. Manaus foi 3,6%, Vitória 3,5%, Florianópolis 3,3%. Os imóveis aqui na capital parecem que continuam nessa tendência de valorização, né, Valdeni? Nada que seja espantoso, mas ao contrário do que ocorre na média do restante do país. O saldo aqui é positivo, né?
Sim, eu costumo dizer basicamente, de forma bem objetiva, que isso está relacionado com o estoque.
Uhum,
né?
Uhum.
Teve realmente um boom imobiliário, só que não dá para comparar o boom imobiliário do Espírito Santo com São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, essas grandes cidades, né? Se a gente pega realmente o boom imobiliário, as grandes construções, os grandes empreendimentos, a gente percebe que nessas grandes cidades existem empreendimentos que têm mais de 60 mil famílias. Né? O Espírito Santo não comporta esse modelo, né, de empreendimento ainda. Né? Acredito que em momento futuro isso pode acontecer. Mas isso não existe ainda. Os empreendimentos que são lançados no Espírito Santo são empreendimentos de pequeno porte. Né? Aqui, quando a gente vê um prédio de 15, 20 andares, interpretamos que sejam de grande porte, mas comparado com grandes cidades, não. São empreendimentos de pequeno porte. Então, interpreto que seria que está muito relacionado ao estoque. Teve, sim, um boom imobiliário, mas aqui o boom imobiliário não se compara, né, com a grande quantidade de estoque que existe nesses grandes centros. Então, acredito que já existe uma redução, né, desses estoques. Empreendimentos que estavam paralisados hoje estão em construção. Empreendimentos que tinham estoque, né, disponível. Hoje já está havendo realmente uma mobilização em relação à venda dessas unidades disponíveis. Então é natural, né, que vai reduzindo o número de estoque, essa valorização imobiliária ela ocorra.
Certo. Valdeni, pelo que a gente está vendo, as perspectivas para o mercado imobiliário aqui no Espírito Santo, lógico que a gente não consegue ter essa noção em relação ao restante do país, ela é bem positiva. Estou vendo aqui hoje na tribuna uma matéria que vai na mesma linha de outras publicadas aqui no Metro, também na Gazeta. Nesse caso da tribuna, eles estão trazendo um dado que é o seguinte: empresas vão construir no estado mais 3.500 imóveis. E a abertura do texto, aquilo que a gente no jornalismo chama de olho, diz o seguinte: construção civil prepara a retomada para este ano com novos lançamentos e criação de 5 mil empregos diretos. Ou seja, é um bom momento? O mercado imobiliário começa a viver, digamos, uma retomada efetiva?
Cacá, isso é muito, muito verdade, porque veja só, a gente está percebendo, isso é até uma tendência que muitas pessoas não observam. A gente percebeu realmente que a taxa Selic ela reduziu bastante, né? E aí hoje aquelas pessoas que tinham um perfil bem conservador, que deixavam o dinheiro capitalizado em poupança, em rendas fixas, estão buscando outras alternativas de negócios, que sejam negócios também seguros. E aí existem, né, uma tendência muito forte, cresceu cerca de 30% os investimentos em fundos de investimentos imobiliários. E aí acaba que é uma roda que gira, né? Se você hoje investe em fundo de investimento imobiliário, esse fundo de investimento imobiliário vai estar aplicando esse capital investido em imóveis, né? Seja na construção de hospitais, na construção de shopping, na construção de empreendimentos comerciais, residenciais, na evolução de compra e venda de imóveis, de loteamentos. Então, a roda ela gira, né? E aí ocorre essa tendência que você está observando. Eu, como sou, né, um amante, né, do mercado imobiliário, do setor imobiliário, o meu olhar é mais clínico. Então, quando eu saio às ruas e começo a olhar as construções, os empreendimentos, os terrenos, as lojas, eu começo a perceber, né, por ter esse olhar mais clínico, é o setor ao qual eu atuo, que realmente as obras estão retomando, que os empreendimentos estão voltando, que as ofertas estão saindo e a gente vê realmente essa roda girando. Então, Cacá, resumindo, perfeito o que você acabou de mencionar. A perspectiva que nós temos hoje para o mercado de 2020, e os bancos também estão falando em relação a isso, é que realmente a retomada ela está vindo com tudo, né? E a construção civil no país, não só aqui no Espírito Santo, ela é fundamental para o giro da economia. Então a perspectiva é a melhor possível.
Ok, muito obrigado, Valdeni, e bom ano novamente.
Eu que agradeço. Feliz ano novo para todos. Vamos que se diz, vamos que vamos, né? Vamos com tudo.
Vamos lá.